passado, digamos aqui, exatamente para tratar o orçamento de Estado. E nós este ano gostávamos de pedir a vossa paciência para fazermos uma coisa um bocadinho diferente do que fizemos ano passado. Ou seja, nós ano passado tentámos fazer uma análise e pôr algumas questões relativamente ao Orçamento de Estado para 2008, neste caso. Nós este ano achámos que era mais, provavelmente, mais interessante e mais enriquecedor para o debate e para o trabalho que temos, que vamos fazendo em conjunto, partir de um orçamento executado, do último orçamento executado para o qual existem dados disponíveis, que é o 2017, na medida em que o 2008 está em curso. Portanto, partir daquilo que são os elementos conhecidos de execução de 2007 para chegarmos ao orçamento de 2009 e à nossa leitura do orçamento de 2009. E por isso eu pedi um bocadinho paciência, até porque este documento é um bocadinho maior, exatamente porque tem esta perspectiva. O orçamento estável enquanto instrumento de políticas públicas, a última execução orçamental para podermos olhar o próximo orçamento. Ora bem, relativamente à execução de 2007, nós tentámos consultar a documentação disponível, nomeadamente a execução, o relatório de execução que está, que faz parte do site do Instituto Português de Apoio ao Desenvolvimento, que enquanto instituição coordenadora da cooperação portuguesa, tem por mandato elaborar os relatórios de execução do Programa Orçamental da Cooperação, do PO5. Portanto, analisámos esse documento e analisámos as listas que o IPAD tem o dever legal de fazer publicar em Diário da República relativamente a tudo quanto são subsídios, pagamentos a entidades externas ao Estado. Devo dizer, antes de pronunciarmos sobre o conteúdo, que há claramente dois problemas. Um problema diz respeito ao relatório de execução de 2007, que demonstra, do nosso ponto de vista, uma clara insuficiência da informação que o IPAD dispõe da parte dos outros ministérios para que seja feito um relatório com qualidade da execução e não seja um mero repositório de números, não é? Este é claramente um problema, mas depois também existe um segundo problema, que é os dados publicados pelo próprio IPAD no Diário da República no ano 2007, pelo menos, não são dados fiáveis. Ou seja, houve uma primeira lista publicada no primeiro semestre na qual detectámos uma série de questões que para nós eram anómalas, pedimos informação adicional ao IPAD, que nos disse que havia um conjunto grande de erros publicados em Diário da República na lista que tinha sido enviada para publicação. E imediatamente disseram que iria ser publicada uma nova lista com correções. Acontece que a lista com correções publicada em 2007, em agosto de 2008, voltou a manteve alguns dos erros e acrescentou novos. E, portanto, também, se o relatório de execução do PO5 tem falta de informação de qualidade, as listas publicadas pelo IPAD em Diário de República também não são, pelo menos em 2007, fiáveis e, portanto, há aqui uma margem de erro na nossa análise que tem a ver com as fontes e que nós não sabemos até que ponto é que ela pode ou não, esses problemas das fontes podem ou não enviesar a análise que fazemos. Relativamente, portanto, passando à parte da análise relativamente às questões de conteúdo, nós gostávamos de referir problemas de três tipos. Um primeiro tipo é, claramente, o problema da quantidade da ajuda pública ao desenvolvimento. Ou seja, se em 2007 a percentagem da ajuda pública ao desenvolvimento portuguesa se ficou no 0,22 do rendimento nacional, a verdade é que nem todo o orçamento que estava disponível e orçamentado foi executado. Ou seja, o Ministério que tem a maior fatia do orçamento para a cooperação no programa orçamental no PO5 não executou uma parte considerável do dinheiro com que ficou no seu orçamento e, mais grave, era o Ministério em que tinha a maior fatia dos fundos relativamente à luta contra a pobreza, que é uma coisa um pouco estranha para nós, que esteja maioritariamente no Ministério das Finanças, e ainda por cima desses fundos da luta contra a pobreza, que tinha a maioria, não executou, executou menos de metade do que tinha orçamentado e do que dispunha. Bom, portanto, há aqui problemas relativamente, se já há um problema do que está orçamentado ser inferior aos compromissos internacionais do Estado português no que se refere à ajuda pública ao desenvolvimento, a questão torna-se mais grave quando, mesmo aquele que é orçamentado, há ministérios com as obrigações que tem o Ministério das Finanças, por exemplo, que não executa o orçamento que tem disponível para a cooperação. Portanto, há aqui problemas relativamente à quantidade que se articulam eventualmente com o terceiro problema que eu referirei mais à frente, que é o problema da arquitetura institucional da cooperação portuguesa. Mas isto relaciona-se ainda com o problema de qualidade, que é o segundo problema que eu gostava de colocar. E o problema da qualidade tem a ver com um problema de incoerência entre as prioridades que o Estado português assumiu internacionalmente de luta contra a pobreza, objetivos de aumento do milénio, etc., e a maneira depois como os fundos são executados. Voltando ao exemplo do Ministério das Finanças, e gostava muito que o Sr. Ministro das Finanças pudesse ser interpelado sobre isto, na medida em que é o Ministério que tem a maior fatia orçamental, é o maior Ministério que tem a fatia do orçamento da luta contra a pobreza, só executa metade, e quando vamos ver os aspectos de qualidade, verificamos que aquilo que executou como projeto de luta contra a pobreza foi a circular da cidade da Praia em Cabo Verde, foi uma ligação por estrada entre a cidade de Cabo Verde e o município de São Domingos, também em Cabo Verde, e foi o apoio à importação pela Bósnia de material ferroviário a Portugal. Ou seja, isto são os três grandes projetos, os três únicos projetos que o Ministério das Finanças executou na medida orçamental que diz respeito à luta contra a pobreza. Portanto, há aqui um problema de qualidade, porque, de facto, é o Ministério onde está a maior fatia desta medida orçamental. E onde depois acontecem coisas destas, e nos contactos que temos com Cabo Verde, por exemplo, percebe-se que a questão das estradas, que são claramente a circular da praia, é claramente discutível, se é uma medida prioritária de luta contra a pobreza, e ainda por cima está ligada a contratos com empresas portuguesas. Quer dizer, portanto, há aqui uma subversão relativamente àquilo que são os critérios do caso da OCDE e às declarações e à declaração de Paris de eficácia da ajuda, que recomenda aos Estados-membros o desligamento da ajuda entre a ajuda ao desenvolvimento e os interesses comerciais dos Estados envolvidos. Não é? E, portanto, há aqui esta subversão que também nos parece ser de referir. Finalmente, um problema de arquitetura institucional. Queremos que há uma palavra que nos parece que soa muito bem e que nós próprios defendemos, que é o conceito da cooperação descentralizada. E que nos parece interessante, que pode mobilizar muitas forças na sociedade portuguesa. Agora, uma coisa é a cooperação descentralizada, outra coisa é a cooperação descoordenada e anárquica. E, de facto, aquilo que nós sentimos que existe neste momento como arquitetura institucional é uma arquitetura anárquica, é uma arquitetura que tem que provoca enormes percas de eficiência e que provoca incoerência com as políticas que são aprovadas pelo próprio governo. Ou seja, por exemplo, este exemplo anterior do Ministério das Finanças relativamente às medidas de luta contra a pobreza, isso é possível porque, de facto, quem manda no orçamento da cooperação, na maior parte do orçamento da cooperação, é o Ministério das Finanças e não o Ministério que tem a tutela da cooperação. E, portanto, este problema da arquitetura institucional tem depois consequências nas outras áreas, portanto, seja na questão da quantidade, seja na questão da qualidade. Como questão transversal a todo este problema e aos dados relativos a 2007, parece-nos que existe um problema que merece ser debatido, sobretudo numa época em que se fala de reforma da administração pública e em que se está a pôr que é uma reforma da administração pública, que é o problema da transparência. Parece-nos que há um problema de transparência que é transversal. Eu não estou a dizer que é o único da cooperação, mas é o setor com que nós lidamos na cooperação. Existe um problema de transparência, existe um problema de clareza de critérios, existe um problema de acesso ou facilidade de acesso à informação que devia ser pública e útil e utilizada, não é? Eu devo dizer, por exemplo, para ter acesso às listas do IPAD, ou vamos perguntar ao IPAD, ou então vemos 365 dias do Diário da República, porque embora o IPAD tenha um site na internet onde põe N notícias mais ou menos importantes, não põe, por exemplo, a lista dos financiamentos que aprova e que concede. Portanto, há aqui problemas de transparência. A maneira, por exemplo, aquilo que se vê no relatório de execução do BO5, percebe-se claramente que há um conjunto de informação que os ministérios não disponibilizam. E, portanto, há aqui um problema de transparência, seja no acesso e na disponibilização da informação, seja na clareza dos critérios com que os fundos são disponibilizados. Por exemplo, tanto quanto nós sabemos, os fundos que são disponibilizados às ONGs são aqueles que são os únicos que estão regulamentados por normas de acesso público no site do IPAD. Mais nenhum Ministério faz. Por exemplo, o Ministério do Trabalho e Segurança Social apoia projetos de luta contra a pobreza em vários países. Não fazemos a mínima ideia com critérios, com que atores, como são selecionados os parceiros, como são selecionados. E, portanto, é um problema de facto aqui de acesso à informação que permita que seja o cidadão comum que queira, que se interesse ter acesso, seja as organizações que estão envolvidas, poderem saber quais são os critérios e como é que os dinheiros são atribuídos. Esta introdução relativamente a 2007, que é uma introdução que já vai longa e peço desculpa por isso, relaciona-se, portanto, com a maneira como nós olhamos agora para o Orçamento de 2009. Ou seja, e 2007, só voltando ainda a uma questão que me estava a esquecer, 2007, tal como nos outros anos, não houve plurianualidade dos compromissos. E, portanto, é um problema que tem vindo a ser repetidamente colocado pela OCDE, pelo Comitê de Ajuda ao Desenvolvimento da OCDE, da ausência de compromissos plurianuais do Estado português, que impede a previsibilidade da ajuda por parte dos países receptores. E, portanto, dificulta o planeamento por parte desses países. Relativamente a 2009, portanto, nós pensamos que o orçamento de 2009 nos repete algumas das questões que nós encontramos na execução de 2007. Ou seja, o orçamento de 2009 não aumenta os fundos para a cooperação, pelo contrário, distancia-se ainda mais dos compromissos assumidos por Estado português para 2006, que já lá vai, 2010 e 2015. Portanto, distancia-se desses compromissos. O 0,33 do rendimento nacional para 2006 não foi cumprido. O 0,51 para 2010, por este andar, obviamente, também não é cumprido. Mas nunca o Estado português, em momento nenhum, disse que não ia cumprir. E, portanto, há aqui um problema de coerência, uma certa legitimidade, uma certa postura moral e ética no sentido de dizer, olha, nós não vamos cumprir, mas não, continua-se a dizer que se vai cumprir, mas os dados existentes não apontam para isso, antes pelo contrário. Portanto, há aqui o problema da quantidade e da evolução da quantidade relativamente aos compromissos internacionais que se coloca. Depois há um problema da informação, ou seja, nós analisamos o PO5 e a informação disponibilizada no PO5 não nos permite perceber, por exemplo, se os problemas de qualidade que levantámos, que se levantam na execução de 2007, correm o risco de se repetir ou não em 2009. Porque, por exemplo, a distribuição, por exemplo, ao Ministério das Finanças, das verbas que estão orçamentadas, não é indicada a distribuição pelas medidas orçamentais, não sabemos se aquilo é ajuda, se é luta contra a pobreza, não sabemos se é contribuições para as organizações internacionais, não sabemos o que lá está dentro. E isso talvez fosse importante esclarecer para se perceber, de facto, o que é que está ali dentro. Há um corte relativamente ao ano 2008, que também não está explicado nessas verbas do Ministério das Finanças, e as outras não é dito que tenhamos descoberto, não é dito em lado nenhum, quais as medidas, das três ou quatro medidas que inclui a governação, a boa governação e a construção do Estado de Direito, que inclui a luta contra a pobreza, que inclui a contribuição para as organizações internacionais, etc. Essas várias medidas, não sabemos qual é o que é que está ali dentro, nessa verba que é substancial. Depois, começámos por ver com grande otimismo e com uma medida extremamente positiva a criação este ano, o surgimento no relatório do orçamento, a existência dos programas e dos projetos piloto plurianuais. E isto pareceu-nos ter um grande avanço relativamente aos anos anteriores, na medida em que, finalmente, nós e a cooperação portuguesa iriam ter uma possibilidade, e os países receptores da cooperação portuguesa iriam ter a possibilidade de ter compromissos plurianuais e, portanto, saber com o que podem contar. Porque mesmo nos programas europeus, por exemplo, em que colaboramos e em que são plurianuais, a contribuição do Estado português para eles, para esses programas, é feita ano a ano e todos os anos temos que repetir a mesma apresentação de proposta como se o projeto nunca tivesse existido antes. E, portanto, este ano, ao vermos um programa piloto plurianual, ficámos entusiasmadíssimos, obviamente. Devemos dizer que o nosso entusiasmo está mais moderado neste momento, porque aquilo que está ali não é claro, e não é nada claro. Perdoe-me a expressão, mas é assim, parece-nos um suponhamos. Suponhamos que um dia isto é plurianual. E o que está ali é um projeto piloto que suponhamos. É a sensação que nos dá, com poucos dados, porque de facto o que lá está escrito não é suficientemente claro para percebermos se é isto de facto que se faz. Mas a nossa ideia é que o que está ali é um suponhamos que um dia isto é plurianual. E, portanto, significa que em janeiro, quando forem negociados os novos projetos da cooperação bilateral com Cabo Verde, com a Guiné-Bissau, Moçambique, com Angola, assim, quando forem negociados os novos projetos com as ONGs, quando forem negociados novos projetos com municípios ou com universidades, ninguém vai ter projetos plurianuais. Isso é claro. É a única coisa que para nós aparece relativamente claro do que lá está dentro. Ninguém vai ter aprovação, negociação de projetos plurianuais. Compromissos firmes plurianuais. Agora, o facto do Orçamento de Estado passar a falar de plurianualidade, para nós é um grande sinal positivo. Agora, para já, é um sinal num plano estritamente político. As consequências práticas, vamos ver, e parecem-nos que relativamente a 2009 são muito limitadas. Talvez esta Comissão pudesse ter dar uma ajuda nesta questão, na clarificação desta questão, e fazer aqui algum lobby conjunto connosco, no sentido de contribuir para que isto se traduza de alguma forma mais prática, que não significa irmos ter projetos plurianuais a partir de janeiro, mas que signifique, por exemplo, uma coisa que a Secretaria de Estado do Orçamento faz para o Orçamento de Estado e que podia passar a fazer para os projetos, para o tal programa piloto plurianual, que era os pontos de situação trimestrais. Ou seja, mesmo não sendo programas plurianuais em todo o seu pleno sentido, mas que houvesse um acompanhamento de execução trimestral ou semestral, como a Secretaria de Estado do Orçamento já faz para o orçamento real, digamos assim, para o orçamento de Estado anual. Isso talvez ajudasse, tivesse vários efeitos positivos e ajudasse a dar mais força a esta ideia de que em 2010 a plurianualidade terá que ser vista de outra forma, terá que dar um passo mais à frente relativamente àquilo que foi dado em 2009. Eu creio que queria pedir aos meus colegas ajuda. Há alguma coisa a faltar? Ora bem. Relativamente a 2009, pelo que vemos também, a arquitetura institucional mantém-se. Portanto, não há aqui uma alteração que permita ser mais otimista relativamente à maior coerência interna do sistema e à possibilidade de limitar as percas de eficiência por via desta incoerência e desta desagregação institucional. E, portanto, é mais um ano em que, provavelmente, quando chegarmos à altura da execução, vamos novamente dizer que a arquitetura institucional não permitiu, mais uma vez, bom, e repetirmos aquilo que dissemos agora relativamente ao ano de 2007. Portanto, é uma área onde, provavelmente, também esta Comissão poderia ter um papel interessante, no sentido de, no fundo, questionar o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros e o Sr. Ministro das Finanças, que são, na prática, aqui as duas entidades principais, no sentido de perceber quais são os limites, ou para onde é que caminhamos, do ponto de vista desta coordenação em teoria, mas desagregação na prática, porque é isso, de facto, que se tem passado. Eu penso que estão basicamente as questões. Há uma questão que a nós nos interessa bastante e que gostávamos, talvez esta comissão também pudesse acompanhar, que é o problema, a questão da avaliação da cooperação. E, portanto, quando falamos de fundos e de orçamento de Estado, precisávamos de falar também de não só os relatórios de execução orçamental que são apresentados, que são realizados e são apresentados à Assembleia da República, mas também os relatórios de avaliação de qualidade daquilo que é feito. E isso parece-nos que já sentimos aqui nesta comissão, noutras situações, o interesse em colaborar numa discussão sobre a qualidade da ajuda. Esta questão da avaliação da cooperação que fazemos, de maneira que o Orçamento de Estado seja realmente um instrumento de políticas e não seja uma mera questão de números, poderia ser também interessante. Muito obrigada e peço desculpa se fui muito longa.
Muito obrigada. Penso que nos trouxe aqui uma visão, apesar de muito negativa, muito interessante com este trabalho que acabaram por estar aqui e que corresponde um pouco também àqueles diagnósticos que a OCDE faz sobre a cooperação portuguesa. O que nós já tínhamos esperança é que as coisas tivessem melhorado, porque, de facto, já ouvimos este tipo de relatório e o que nos foi sempre prometido foi uma certa melhoria. Eu, de qualquer maneira, gostaria apenas, antes de dar a palavra aos meus colegas, de pedir aqui uma precisão. Quando diz que não há relatórios de acompanhamento trimestrais, como faz o Ministério das Finanças, ou seja, meramente quantitativos, eu não percebo, porque, de facto, atualmente, os relatórios que faz o orçamento, teoricamente, integra todos os serviços diretos e indiretos do Estado. Foi, aliás, esse o grande ganho destes últimos três anos. É que, de facto, ainda há quatro anos, tudo o que não é administração direta, não se sabia, só se sabia no fim do ano, não é? Em particular, a saúde. Aliás, deu isso para gastar bastante dinheiro na saúde. Agora, neste momento, isso já existe. Portanto, não achar estranho.
Posso responder, Sra. Deputada? Eu expliquei mal. Eu estava a dizer exatamente, assim como há os relatórios trimestrais relativamente à execução do orçamento, que abrange todas as áreas, abrange também os negócios estrangeiros, era interessante que isso fosse feito para o, agora para o novo programa piloto, porque podia ser uma forma de transformá-lo de piloto em alguma coisa mais consistente e mais, com mais pernas para andar no futuro. Ou seja, não fazer só o relatório de execução trimestral do Orçamento de Estado, mas fazer também os relatórios dos programas piloto. Era, expliquei-me provavelmente mal.
Sim. Sim, isso já tem um problema, o problema das nossas normas orçamentais, porque os vários organismos são considerados como organismos e não em função de programas para ações. Enfim, isso é um problema que se põe em todos os setores e que, infelizmente, neste momento, continua a não ser possível, uma vez que não foi aplicado sequer o POC. Portanto, nem sequer existem os tais dados básicos mínimos para isso poder ser programado sequer. É uma das lacunas, mas, de facto, é transversal. Eu agora gostaria de perguntar aos senhores deputados que querem intervir. Deputado Renato Leal.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, saúdo a Sra. Presidente da Direção da Plataforma e os outros elementos que acompanharam e agradeço as informações, as avaliações e as críticas que fez o favor de aqui proferir com os assombros que já lhe conheço de anteriores reuniões. A sensação que eu tenho é que a área a que se dedica é uma área em que, no dia em que estiver satisfeita, é sinal de que o mundo não se mudou, mas transfigurou. Portanto, permita-me que com este meu sorriso lhe diga que admiro essa sua forma de militância e de luta permanente contra, não direi tudo e todos, mas sempre na tentativa de atingir desidratos populacionais e áreas geográficas que efetivamente necessitam, infelizmente, ao contrário do que seríamos capazes de pensar, que o mundo estava cada vez mais rico, mas depois desta malfadada globalização financeira da batutice, chegamos à conclusão de que estamos pior do que efetivamente estávamos e, por isso, todos os esforços são cada vez mais meritórios e todos nós devemos colaborar para que efetivamente atinjam aqueles que, desgraçadamente, nestes dias vão ficando mais pobres do que seria legítimo esperar. Desde a última vez que nos encontramos, eu tive a oportunidade de visitar países que nunca julguei que me fosse proporcionado visitar, designadamente o Níger, e fui-lo na qualidade de convidado do Banco Mundial. Portanto, numa situação que não tem que ver diretamente com as funções que desempenho na Assembleia da República, mas pelo facto de ser deputado. E sinto-me muito honrado por ter desempenhado esse cargo muito difícil, mas muito dignificante, não por ter sido escolhido politicamente, mas por uma instituição exterior. Isto para dizer que, desde a última vez que nos encontramos, também aprendi mais umas coisas e que estou mais cicatrizado com realidades que nunca julguei ter que verificar. Ver um dos países mais pobres do mundo com um parque automóvel escandalosamente melhor do que o nosso fora das instalações da Assembleia Nacional. E depois de ter tido o privilégio de ir visitar zonas do interior que não são propriamente mata nem mato, são o fim do mundo, e o autocarro Mercedes-Benz com ar-condicionado em que viajávamos ter tido uma avaria e termos estado 2 horas sem saber para que lado é que caíamos, depois irmos visitar coisas que nos foram perfeitamente pré-fabricadas para vermos que não fazia sentido nenhum que na véspera ou que no dia seguinte fossem iguais àquilo que nos mostraram. Desde o género de estar numa escola onde não caberiam 20 alunos e tinha 60 e que se falava de guarda-fato em francês, que era uma coisa que eu para aqueles lados nunca via, não sei nos hotéis, é que havia um guarda-fato, mas enfim. O que é que eu quero dizer com isto? Eu tenho muito receio que esta situação está a ser agravada e estamos a viver um período em que Os jornalistas têm necessidade de sangue para os chouriços e, portanto, poderá ser que estas minhas declarações venham a animar aí durante alguns dias a situação. A senhora Presidente falou de dois ministérios relativamente aos quais eu não conheço velocidade. Ministério das Finanças e Ministério dos Negócios Estrangeiros. O que não quer dizer que não sejam sérios, que não tentem ser eficazes e que não tentem ser eficientes. Mas qualquer um desses ministérios, eu estou na política ativa há 20 anos, deixei de ser professor por volta dessa altura, e estes ministérios caracterizam-se por serem máquinas pesadas, por serem máquinas em que, eu peço desculpa, mas o tempo político para eles tem uma dimensão ou um peso ou é uma consciência diferente daquilo que é, por exemplo, para nós e para mim que já fui executivo. Eu fui Presidente de Câmara durante 11 anos. Se eu como Presidente de Câmara demorasse a resolver assuntos desta natureza, como alguns resolvem, eu estou convencido que teria havido manifes contra a Câmara, não direi diariamente todos os dias, pedindo desculpa por usar esta expressão, mas dia sim, dia não. Agora, vejo aqui alguns progressos, e não gostaria que interpretasse esta minha intervenção como sendo uma ironia. Vejo com pesar que não se avança com a rapidez e com a segurança que gostaríamos que efetivamente fosse. Vejo também, porque li o documento que fez o favor de nos enviar, suponho que há uma semana, ou próximo disso, situação relativamente aos programas plurianuais. Posso lhe dizer do desconforto, porque passei da primeira vez que houve a avaliação por membros da OCDE, que vieram aqui a esta casa, creio que ainda no ano 2005, relativamente ao que eles nos disseram e àquilo que nós tivemos que dizer naquela altura. Portanto, dá-me a sensação de que há algum avanço a nível da vontade. Relativamente ao resto, tenho a sensação de que há aqui, e permita-me que, pertencendo à maioria, seja sincero naquilo que estou a dizer. Penso que há aqui, efetivamente, uma vontade séria de quem está no último ano de uma legislatura, numa área tão sensível como esta do apoio, não, e perdoe-me voltar, eu sou dos Açores, tenho o defeito de falar sincero demais, usando aqui uma linguagem, de querer criar compromissos para quem não sei se vou ser eu a honrá-los ou não. E, portanto, relativamente aqui à plurianualidade, a sensação que eu tenho é que há aqui, simultaneamente, uma dicotomia entre uma vontade de fazer e um sentido ético de não vou fazer isso ainda, mas vou deixar as condições para que efetivamente em 2010 se possam fazer. Quem está na política e diz isto, diz, bom, então isto não é o orçamento para este ano, é o orçamento para o ano que vem. Bom, há legitimidade nesse tipo de avaliação, mas penso que numa área tão sensível como esta, onde, efetivamente, me parece que se dão alguns passos significativos, que isto é bom. Não é o ideal, mas que melhora relativamente a documentos que eu, que estou cá nesta casa, perdão, apenas desde 2005, me parece que não são, que não é tão mau quanto isso. Continuo a achar também, e gostaria de dizer que estou de acordo consigo, que quer Portugal, quer outros países, deveriam ter mais cuidado na aprovação de um conjunto de projetos, porque daquilo que me pareceu em visitas efetuadas, designadamente a Timor-Leste, há demasiada dispersão de projetos que me parece que ninguém tem intenção que haja tanta dispersão, mas que na prática acabam por ser, e perdoe-me novamente a rudeza da expressão, parecem-me ser algum desperdício de dinheiro e não estarem, a nível de objetivos e de concretização no terreno, estarem devidamente articulados, por forma a que haja, não só em termos de universo dos beneficiados, mas também em termos da qualidade dos objetivos o máximo de sucesso. Por isso, gostaria de dizer que me parece que este tipo de reunião deveria ser tido mais cedo, dir-me-á, mas eu não conheço o orçamento, então o que é que vem cá fazer? Parece-me que em anos futuros deveríamos ouvi-la antes de poder, numa fase em que pudéssemos ainda ter alguma intervenção sobre a elaboração do orçamento, com todo o desassombro e com toda a frontalidade e transparência que tem tentado ter nas reuniões que tem tido connosco, porque eu não lhe posso garantir que, representando a maioria, que consiga promover alterações no orçamento nesta fase. E seria extremamente deselegante e desonesto, da minha parte, dizer, olha, estou muito preocupado, vou ver o que é que posso fazer. Certamente, eu e os meus camaradas iremos ver o que é que ainda é possível fazer. Mas, nesta fase, parece-me que já é uma fase muito adiantada. Agora, há avaliações que aqui foram feitas, que nos deixam, efetivamente, descontentes e preocupados. E há situações que nós sabemos que não estão perfeitamente explícitas no orçamento. Todos nós sabemos. Sabemos que há outras que o orçamento é demasiado hermético e há sempre alguns espaços onde é possível ir buscar alguma forma de nos satisfazer. E era relativamente a esta situação que eu gostaria de lhe deixar uma palavra de solidariedade e de disponibilidade da nossa parte para continuarmos a lutar por um processo que continuo a achar que não é fácil, mas que, se nós, pela dificuldade que nos surge uma, duas, três vezes, a abandonarmos, não valerá a pena continuarmos aqui. Eu penso que este é um processo que, efetivamente, merece ser encarado e continuarmos a lutar.
Muito obrigado, Sr. Deputado, um pouco por salientar aqui a inércia dos serviços, apesar do voluntarismo aqui expresso, não é? Mas, de facto, já... Este diagnóstico vai sendo recorrente e os vários autores continuam. O que a gente deve pensar é que, de facto, há uma máquina que funciona sem se saber bem como... Não é controlada. Eu devo-lhes dizer que fiquei muito chocada quando percebi que a minha vizinha do lado, que era professora, estava a ensinar em Timor e, por isso, simplesmente me apercebi que os programas são de anos completos. Os professores trabalham por anos letivos e, portanto, as coisas nunca batem certas. E, por isso, o professor tem que ir a meio, o professor manda não sei quanto. Ou seja, a gente podia fazer recomendações, nem que fosse a nível dos professores, para garantir que, quando eles são requisitados por anos letivos e que se adapta depois o orçamento a isso. Enfim, há coisas simples, mas que, obviamente, são muito complicadas com as rotinas, porque as mesmas rotinas não permitem sequer inscrever os dados para controle assim, porque não foram feitas para isso. Daria a palavra agora ao deputado que quisesse, não tive projeção.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu quero agradecer não apenas a clareza da intervenção que fez, Sr. Presidente da Plataforma, mas também o documento que nos tinha sido enviado previamente e que praticamente explica todo o modo como encaram não apenas a execução orçamental até aqui, identificam os principais problemas e também perspectivam 2009 e o futuro. Não subsistem, confesso, muitas dúvidas sobre o modo como encaram, neste momento, a ajuda ao desenvolvimento por parte de Portugal. Registo, fundamentalmente aqui, dois ou três aspectos. O primeiro tem a ver com algo com que nos vamos confrontando, de ano para ano, crescentemente, que é a opacidade crescente do orçamento. Lá vai o tempo em que realmente nós sabíamos com clareza, ab início, numa leitura linear e simples do documento que nos era apresentado, nós sabíamos exatamente as verbas que eram destinadas a cada rúbrica, a cada ação, a cada política. Hoje isso não é verdadeiro, não é real. Acontece num ou noutro setor governativo, mas não acontece já sequer na maioria. Bom, exatamente por isso, é indispensável recolhermos algumas informações complementares junto de instituições da sociedade civil, que naturalmente são preciosas, até porque a apreciação do orçamento não serve apenas para apreciar o orçamento. Serve também para apreciar praticamente a conta, ou seja, a execução. E, portanto, o facto de este tipo de documento ser realmente cada vez mais confuso, as verbas estarem cada vez mais escondidas, mais ocultas, e sobretudo também, complementarmente, não haver transparência na divulgação de um conjunto de ações, particularmente na vossa área, mas não é só nesta área, em outras também, naturalmente é um primeiro aspecto que eu não posso deixar de relevar. O segundo tem a ver com a evolução negativa do orçamento destinado ao apoio ao desenvolvimento. Aliás, aqui há uma contradição muito evidente entre o discurso e a prática. Porque o discurso dos membros do governo tem sido sistematicamente o de apontar para um reforço crescente da aposta nestas áreas. Não nos esquecemos das referências que nos fizeram às declarações, relativamente às declarações do Secretário de Estado do Tesouro e das Finanças em 2006, nas Nações Unidas, que reafirmou, no fundo, compromissos que já existiam. A verdade, porém, é que estamos cada vez mais longe dos tais 0,51%, portanto, seriam neste momento 800 e tal milhões, não é? Nós temos, para em 2008, uma redução, em 2009, uma redução dos valores orçamentados, realmente 267 passamos para 249, embora o que nos importa mais até é a realidade executada aí. Relativamente ao executado, ainda por cima, há ainda mais dúvidas, sobretudo tendo em consideração os tais 145 milhões do Ministério das Finanças. Pelo menos esse, e não só. Não. Eu diria que, relativamente à questão da programação plurianual, não deixa de ser curioso que tenha sido feito um esboço, um exercício da mesma neste ano, porque diria que era praticamente o ano em que ele poderia ser dispensável. Até porque o Sr. Deputado Renato Leal colocou o dedo na ferida. Vamos lá haver eleições. Portanto, seria exatamente neste ano em que seria mais difícil perspectivar essa evolução em termos plurianuais. Ora, curiosamente, é exatamente neste ano que nos surge este pequeno exercício. Nós desejamos que seja sincero, mas com toda a franqueza, encaramo-lo apenas como uma mera manobra de natureza eleitoralista num ano em que o orçamento é naturalmente marcado pela existência de três atos eleitorais. Não temos qualquer espécie de dúvida sobre isso. Coloco-lhe uma questão, e é praticamente a única em termos de pergunta. Gostaria que me detalhasse um pouco mais o modo como perspectiva a utilização do fundo para a promoção da língua portuguesa, na sua relação naturalmente com este setor. E uma vez que, de acordo com a posição que nos foi enviada, contestam de alguma forma que essas verbas possam vir a ser consideradas enquanto ajuda ao desenvolvimento, tendo em conta que as prioridades serão, naturalmente, as prioridades de Portugal, da República Portuguesa, e não as prioridades dos países beneficiários, dos países em desenvolvimento. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Eu vou mais uma vez servir do facto de estar na Comissão do Orçamento e Finanças para dar algumas informações a que eu tenho acesso, não é? Portanto, é que o primeiro exercício de orçamento plurianual para todo o governo não é só por aqui, em 2009 foi anunciado desde o início. Foi nessa altura que foi decidido que era preciso pelo menos este tempo. Não é a minha opinião. Eu acho que devia ser apenas ensaiado em alguns serviços-piloto durante algum tempo, porque de facto não se monta uma coisa que funcione voluntaristicamente assim. Agora, não podem dizer que foi decidido à última da hora, porque isso eu dou-lhe a informação que nós sabíamos isso há muito tempo, e há uma comissão de acompanhamento, não sei quanto, e portanto não é...
dizer, França, que é dos poucos que começou a fazer este tipo de coisas, demorou mais de 3 anos para implantar em alguns serviços provisórios. E, por exemplo, a manter isto é indispensável no POC, como sabe, apesar de ter sido prometido por todos os governos. Logo para o ano seguinte ainda não está implantado. Até porque tem problemas técnicos, que as pessoas não conhecem. Os problemas técnicos começam a dizer que são possíveis coisas que não são. Outras não passam. A Assembleia da República montou um POC. Mas porquê? Porque não seguiu a programação que foi definida pelo Ministério das Finanças da doutora Manuela Ferreira Leite da implementação do POC. Porque essa metodologia é impossível de aplicar. Eu agora dava... Muito obrigada. Duas outras coisas muito rápidas. Relativamente a uma questão colocada por o Sr. Deputado Renato Leal, eu penso que não há aqui contradição, mas há uma coisa que eu gostava de lhe referir. Quando fala na dispersão de projetos, eu acho que tem razão. Daí fazer sentido a questão da avaliação e não ser meramente um exercício contabilístico, o orçamento não ser um exercício contabilístico, mas ser, a ver da parte desta comissão, depois um trabalho de seguimento daquilo que se faz, e, portanto, acompanhamento de avaliação daquilo que se faz. Agora, devo dizer-lhe também que esta questão da dispersão tem a ver também com o problema que eu lhe referi há pouco da questão da arquitetura institucional, da cooperação. Porque não há ministério, não há serviço que não goste de ter o seu pequeno projeto de cooperação. Não há presidente de Câmara, não há ministro que dá a Timor e que não goste de levar uma promessa no bolso. Não é? Quer dizer, pronto. Agora, a coisa é mais grave quando isto se passa, ao nível de quem tem altas responsabilidades e que ainda contribui mais para esta dispersão e mais para esta falta de coordenação. Nós tivemos fizemos uma descoberta um pouco que nos surpreendeu bastante, porque não, numa altura em que se cria, que há 3 anos ou há 4 anos se criou o Programa Orçamental da Cooperação, no sentido de concentrar, no sentido de coordenar, acabamos de perceber que passou a haver, este ano, ou no ano passado, uma coisa nova, no sentido completamente oposto. Chamado, podem perguntar ao Ministro das Finanças, uma coisa que se chama KICAD-FIN, que é um programa integrado de cooperação específico do Ministério das Finanças. Ou seja, numa altura em que estamos a tentar, em que se cria o PO5, em que se tenta fazer os relatórios de execução do PO5 para haver globalidade nisto, para haver uma visão global e não sei o quê, ao mesmo tempo, o Ministério que tem a maior fatia do voo criou o seu programa integrado específico. Bom, picado fino.
Picado fino.
Picado fino. Foi uma coisa que nós começámos a ouvir falar de picado fino, que é isto, picado fino. Bom, é um programa. Talvez valha a pena tentar perceber o que é isto, porque as versões que nós temos sobre o que é o picado fino não são. Bom, para já não são claras. E segundo, colocam-nos muitas interrogações sobre o que é esta história deste programa pico dentro do pico, não é? Estes picos dentro do pico, que depois, os senhores deputados averiguarão. E o que é que faz? Porquê que é isto? Porquê que existe? E para que é que existe? Não é? E quais são as consequências, de facto, disto? Porque pode ser que a gente aí vá descobrir, por exemplo, porque é que são as estradas de Cabo Verde, porque é que, pronto, talvez por aí se consiga lá chegar e perceber o que é isto. E, portanto, há aqui esta questão da dispersão de projetos, provavelmente também tem a ver com esta questão da dispersão da arquitetura institucional
e tem a ver, provavelmente, com desequilíbrios de poder internos ao próprio sistema da cooperação e que levam a que as instituições de coordenação, na prática, se limitem a registar números, não é? Quando nos fornecem, não é? Portanto, isso era a questão que eu gostava de dizer ao Sr. Deputado Renato Leal e dizer-lhe uma coisa para encerrar relativamente à sua intervenção, que agradeço, e que é o seguinte: se nós não acreditássemos que isto era um processo, não estávamos aqui. Não é? Agora, é um processo que, de facto, às vezes é um bocadinho lento demais, às vezes anda, é um processo que anda para trás. Portanto, bom. E, portanto, e é um processo com muitas contradições, ou seja, há coisas no sentido positivo e há declarações e há vontades e não, assim, num determinado sentido, e depois há outras coisas dentro da mesma legislatura no sentido completamente inverso. Ou seja, é extremamente contraditório e isto levanta uma coisa que nós já colocámos aqui há cerca de um ano, que nos parece faria todo sentido, isso poderia ser uma iniciativa extremamente louvável, e essa sim não é de mudar o mundo, mas é de mudar muito da cooperação portuguesa, que era a questão do pacto de regime relativamente à cooperação, de maneira a que a cooperação fosse assumida, de facto, como uma política do Estado e não como uma política deste ou daquele governo. E isso, talvez isso sim, pudesse ajudar aqui a pôr na ordem algumas coisas que a gente sistematicamente vai registando como... Bom, e, portanto, esta questão poderia ser, de facto, extremamente interessante. Já o falámos aqui há um ano e repetimos. Política de Estado e não política de governo, talvez isso, sim, permitisse fazer passos consideráveis e dar uma estabilidade e dar uma corresponsabilidade, que é uma coisa que neste momento sentimos como extremamente necessária, uma corresponsabilidade entre partidos, entre sociedade civil, entre governo, entre municípios, entre universidades, entre toda esta gente que está envolvida na cooperação, que é um setor que, por não se realizar cá, está mais fora de vista e, portanto, tem menos atenção. E, portanto, e ainda por cima, onde há menos divergências, eu diria que é um setor onde há menos divergências, ao nível, por exemplo, dos partidos representados na Assembleia da República, onde talvez fosse possível, relativamente a grandes linhas, poderem chegar a uma política de Estado nesta área. Relativamente à questão que o Sr. Deputado, às questões que o Sr. Deputado José Cesário colocou e que agradeço também, eu gostava de referir aqui, antes de falar na questão do fundo da língua portuguesa, gostava de referir aqui uma questão quando, exatamente nesta perspectiva do processo. Ou seja, se isto é um processo, então há coisas que a gente pode ir fazendo. Há coisas que provavelmente a gente, no próximo ano, podemos começar a discutir mais cedo, e estou de acordo com a sugestão do Sr. Deputado do Senado Real. Não temos os números, mas temos já uma ideia de como é que foi a execução anterior e podemos, portanto, podemos começar a pensar em conjunto propostas, não é? Mas há uma questão que me parece que poderia ser outro exemplo de passo concreto e que tem a ver com a questão da transparência. A questão dos Mercedes que o Sr. Deputado Renato Leal fala, as questões que o Sr. Deputado José Cesário também coloca relativamente à necessidade de transparência e de sabermos o que é que fazemos com os bens que nos são confiados, porque os bens, os recursos que utilizamos são recursos dos cidadãos, não é? Eu penso que nós temos uma lei de obrigação, para além da questão da avaliação que eu já falei antes, há uma questão que me parece que poderia valer a pena pensar, esta comissão pensar, que é a questão da lei que obriga a publicitação dos recursos disponibilizados pelo Estado português e entidades privadas. E falamos isto em nosso desfavor. Ou seja, nós achamos que isto deve ser tudo muito mais claro. E achamos que aquela lei, que era a lei de 98, se não me engano, que aquela lei fazia sentido ser revista na perspectiva de que, sendo este um setor que está fora do escrutínio da população portuguesa e dos deputados e e dos órgãos de comunicação social, etc., porque as coisas se realizam fora do território português, o dinheiro é utilizado fora do espaço português, pudesse, no caso dos fundos da cooperação, ter alguns critérios adicionais de transparência que permitissem que todos nós acreditássemos mais, não só a opinião pública pudesse ter mais confiança, mas todos nós acreditássemos mais que a informação é fiável, que a informação é suficiente e que temos todos os dados para discutir em pé de igualdade. E, portanto, a revisão desta lei, de forma a que, eu vou dar um exemplo muito concreto, o Ministério, imagine, da Saúde, ou o Ministério do Trabalho e Segurança Social faz um donativo por uma instituição privada de solidariedade social, faz um subsídio. Ora bem, isso é publicitado em Portugal, as pessoas do sítio onde está a instituição de solidariedade social veem o que é que acontece, o que é que não acontece, podem levantar questões, etc. Ora bem, no caso da cooperação isto não se passa, porque... Não é no território português, o escrutínio é muito mais difícil. E, portanto, quando se publica uma lista em Diário de República em que se diz 1 milhão de euros para o centro comunitário de crianças de rua, imaginemos. Bom, isto é decisão da Secretaria de Estado, da data tal, bom, isto para Portugal poderia ser suficiente, e é o que está na lei, é o que é obrigado na lei. Mas aquilo que é obrigatório na lei, no caso da cooperação, significa que a gente não sabe qual foi o país. Não sabe quem é o parceiro local que vai ser responsável por aquela execução daquele dinheiro. Não sabemos ao abrigo de que acordo, de que projeto, o que quer que seja que aquele dinheiro foi atribuído. Porque a lei foi prevista, foi feita para a situação de coisas que ocorrem em Portugal. Neste caso, a cooperação, a informação que é obrigatoriamente, que é legalmente obrigatória, não é suficiente. Se forem consultar as listas publicadas, por exemplo, pelo Instituto Português de Apoio ao Desenvolvimento, provavelmente um terço das listas nem sequer sabem qual é o país com que o dinheiro foi utilizado. E não sabem nunca quem é a instituição local responsável. E, portanto, esta questão da transparência não é uma questão de desconfiança, é uma questão de melhorar a nossa legislação atendendo às situações concretas que temos pela frente. E a cooperação é uma situação que tem exigências específicas na medida em que se corre fora do território português e, portanto, fora da possibilidade de escrutínio da população portuguesa e das instituições do Estado português. Para terminar, e nós estamos a dizer isto porque todos nós queremos acreditar que estamos todos a fazer o melhor, mas temos que também permitir que as outras pessoas tenham os dados para acreditar em nós. E, portanto, há aqui um círculo que a gente tem que romper para que as coisas, de facto, evoluam positivamente. No que se refere ao Fundo para a Promoção da Língua Portuguesa. Ora bem, vamos lá ver se eu consigo explicitar a nossa posição sem que fiquem dúvidas. Nós não temos rigorosamente nada contra a criação do Fundo para a Promoção da Língua Portuguesa. Pode ser mais uma discussão de oportunidades, de prioridades, etc. Não temos rigorosamente nada contra. O que podemos ter contra é uma situação em que Portugal não está a canalizar os fundos com que se comprometeu para, por exemplo, o cumprimento dos objetivos do milénio. Esteja a canalizar fundos para projetos em que a prioridade não é o cumprimento dos objetivos do milénio, mas é uma prioridade da política externa portuguesa de promoção da língua portuguesa. Ou seja, não é uma prioridade dos países com quem cooperamos, mas é uma prioridade da política externa portuguesa. Ou seja, e como tal, não é uma prioridade da cooperação portuguesa, mas é uma prioridade unicamente da política externa. É o mesmo, por exemplo, que apoiar projetos, por exemplo, de obras públicas, que têm por objetivo a internacionalização das economias, da economia portuguesa e não a prioridade da luta contra a pobreza no país onde ela se realiza. É unicamente a nossa questão, unicamente esta. Está a ver? Poderá haver projetos ótimos dentro do Fundo para a Língua Portuguesa, por exemplo, de apoio à educação primária. Não tenho dúvidas nisso. E se isso for uma forma de reforçar, de uma parte desse fundo, reforçar os fundos para a cooperação dentro das prioridades dos países parceiros. Na medida em que Portugal está comprometido com a Declaração de Paris de eficácia da ajuda, a fazer o alinhamento com as prioridades dos países parceiros, completamente de acordo. Agora, se for projetos que venham a ser inscritos como ajuda pública ao desenvolvimento, que não sejam prioridades dos países parceiros, mas que sejam unicamente uma prioridade, não de cooperação, mas de política externa, aí sim a questão coloca-se. Eu espero que tenha ficado claro. A nossa questão é esta. Porque se põe também relativamente a apoios a empresas que possam ter a ver com prioridade de internacionalização da economia. É a mesma situação. O alinhamento é por prioridades. É pelas prioridades da cooperação, é pelas prioridades dos países parceiros, dos países pobres. Sim, senhora. O alinhamento é pelas prioridades da internacionalização da economia ou da política externa? Não, senhora. Não, senhora, não é não darem, é não serem consideradas como ajuda pública ao desenvolvimento.
Bem, resta-me agradecer. Eu não sei se algum dos seus deputados quer juntar qualquer coisa. Eu penso que a exposição foi bastante clara e foi o dedo em alguns problemas importantes. Obviamente que a questão da língua portuguesa, mesmo a própria ONU, esteve aqui a lançar a brochura, nos disse que, normalmente, esse tipo de objetivos, eles viam muito bem integrados nos objetivos do milénio, na medida em que sentiam que o ensino era cada vez mais intemporário, como aqui disse. É evidente que se depois forem financiados outros tipos de projetos, as coisas já são completamente diferentes. Eu penso que há aqui algumas sugestões que deu, que eu sou menos pessimista, que eu acho que podiam ser objeto de recomendações da nossa parte, como, por exemplo, estas publicações das listas. Portanto, são medidas práticas que não custam nada juntar algumas informações. Eu não sei se há informação prévia em relação aos programas que estão disponíveis. Não há problemas em si, ao processo. Eu sempre tive problemas em perceber aquilo, mas talvez alguém seja mais profissional do que eu faço.
Não há.
O problema é só depois a publicação e a maneira como...
Vamos lá ver. Há um problema prévio, que é o problema da transparência dos critérios, da escolha deste projeto.
Mas acho que é isso mesmo que eu estou a
dizer. Ou da escolha deste tanto ao outro, deste parceiro ao outro. Isso fazer critérios claros da parte das instituições que gerem a questão. Este é um problema a priori. Mas há um problema a posteriori, que é o problema da publicação, da informação.
Em relação à publicação, parece-me ser relativamente fácil. Desde que se passe a classificar assim. Se ele for classificado assim, eu depois não posso à posteriori, não é? Mas se for classificado desde o início.
Cada projeto está inscrito, e adicionalmente, no programa de educação com os ouvintes. Agora, a aplicação.
O subsídio.
Se é no quadro do Programa Integrado de Cooperação ou se é noutro quadro qualquer. Isto são coisas que fazem todo o sentido. Se é por exemplo, há projetos que são para ser executados em Portugal. Os projetos, por exemplo, de sensibilização da opinião pública portuguesa são contabilizados, são classificados como ajuda pública ao desenvolvimento colocada, mas nas listas publicadas não se percebe que aqueles projetos são para ser executados em Portugal. Portanto, há aqui um déficit de informação a que a lei obriga, num caso em que esta situação não é o Ministério do Trabalho e da Segurança Social, é o Ministério dos Negócios Estrangeiros, as coisas acontecem noutro sítio.
Agradecia a sua exposição. Penso que as pessoas aqui desta exposição têm seguido essas coisas. Agora, é algo de muito ingrato para nós também, porque nós sentimos que haja
de uma melhoria, apesar delas de toda a gente ter a mesma percepção. A senhora Polinete, que entretanto cá veio, disse que até tinha a sensação que Portugal era dos países que estava absolutamente de acordo com os objetivos do milénio. Só que depois a realidade tem pouco a ver com isso, totalmente a notícia. Testa-me.
Uma situação de crise alimentar mundial, senhor deputado. Há meia dúzia de anos, Portugal reserva para projetos na área da agricultura 1% da sua ajuda com o seu desenvolvimento. A esmagadora maioria dos países que Portugal refere são países que teriam condições para autossuficiência nos Estados Unidos e no Guiné-Bissau, no Sambique, no Nordeste, em Angola. Vamos explicar por ver as opções que têm a ver com os recursos naturais, que não existem, mas existe terra, não é? Mas todos os outros tinham condições para isso. E, no entanto, a verba.
Sim, e muitas vezes mesmo em 1%. Às vezes quando vê os projetos nem quer acreditar. Enfim. Resta-nos, portanto, agradecer e nós vamos continuar com a reunião na parte administrativa a seguir.
Muito obrigada. Obrigada a todos.